Existem propostas que já foram apresentadas na forma de emendas na Câmara dos Deputados, estão sobre a atenta análise do deputado Paulo Teixeira, no sentido de alterar esse mecanismo das ações possessórias, a fim de que, ao invés de determinar de plano uma reintegração de posse, que seja realizada uma audiência de mediação entre as partes, a fim de solucionar o problema, não encerrar o processo. É uma audiência em que haja também um elemento estritamente necessário a um poder judiciário, a um sistema de justiça e a um sistema político como um todo e jurídico que nós necessitamos e que todos queremos para o Brasil. Um Código de Processo Civil, nesse sentido, que insira mecanismos de diálogos institucionais também. Porque, para a solução de um conflito fundiário, é necessário que haja a intervenção dos órgãos fundiários que regulamentam a política fundiária. O Poder Judiciário não possui capacidade técnica, no sentido da sua própria função, de solucionar um conflito fundiário, porque não é uma decisão, talvez uma decisão não consiga, de maneira isolada, solucionar essa questão. É necessário o diálogo institucional, convocar para a solução de lides dessa natureza os órgãos fundiários responsáveis pela política agrícola e fundiária. Convocar o Ministério Público, Defensoria Pública, convocar a sociedade e as famílias que estão envolvidas naquele litígio que ganhou uma dimensão judicial para, dessa forma, identificar se há o cumprimento da função social da propriedade, porque é isso que a Constituição quer, e, dessa forma, poder, enfim, ser solucionado o conflito em questão. Senador Paulo Paim, eu, na data de hoje, entrego, então, a Vossa Excelência, aqui na Comissão de Direitos Humanos, a lista de emendas que tratam sobre essas alterações, porque certamente elas serão aprovadas na Câmara, voltarão aqui a esta casa, e todo o apoio dos nossos congressistas efetivamente compromissados na sua história com os direitos humanos será necessário nessa empreita. Muito obrigado.
Muito bem, doutor Antônio Sérgio Escrivão Filho, coordenador executivo da ONG Terra Direitos. Lembra aqui e levanta questões importantes, como a tendência de criminalizar os movimentos sociais. Eu mesmo fui chamado diversas vezes a participar de mediações para evitar que isso acontecesse. A questão do interdito proibitório, apresentamos projetos em debate aqui no Senado. O próprio direito de greve é um projeto agora que proíbe o camarada escolhe essa ou aquela categoria e inventa que ele não tem mais direito de fazer greve. Eu estou pedindo para relatar esses projetos, naturalmente para dar o parecer contra, né? Sem nenhum motivo justo no meu entendimento. Bom, e quero também só dizer essa frase que muitos disseram, nós todos temos interesse, claro, em agilizar os processos, mas nunca esquecendo o direito que foi levantado por todos aqui, ao contraditório, né? Que as pessoas têm o direito de fazer a sua legítima defesa. Foi colocado muito pelo Daniel e também por vocês, aqui no próprio caso de desapropriação, né? Ou mesmo de retirada desse ou daquele movimento ocupando uma área, né? É preciso que as partes sejam ouvidas. Mas vamos lá, deixar de eu falar, que eu não sou advogado, eu só vou dando, como é que chama, chute para lá e para cá, e eu passo a palavra agora ao doutor Paulo Henrique dos Santos Lucon, advogado e professor da USP.
Senhor presidente, senador Paulo Paim, gostaria de inicialmente cumprimentá-lo por esse importante trabalho de debate aqui no Senado Federal. Essa discussão é de vital importância para o Brasil e quero dar também aqui o meu depoimento do espírito democrático que vejo na Câmara dos Deputados, na condução do trabalho feito pelo deputado Paulo Teixeira e também pelo deputado Sérgio Barradas Carneiro. Eu não tenho experiência política, para mim foi uma surpresa muito boa de se verificar o debate político, como a democracia impera na Câmara dos Deputados e como o trabalho se desenvolve de maneira extremamente séria e comprometida. Foram apresentados mais de 1.000 propostas legislativas em cima do projeto do Senado Federal, foram todos eles analisados. Há ideias importantes, há necessariamente modificações que devem ser feitas, há temas que devem ser tratados, não sei se neste projeto ou em outro projeto, sobre outros temas importantes como políticas públicas e processo coletivo. Quero dizer aqui, iniciar a minha exposição e procurarei ser o menos técnico possível, falando apenas alguns pontos necessários a todos para que se tenha um choque de realidade. Segundo o levantamento feito pelo CNJ, em 2010, de 100 processos entrados, 58 não tiveram baixa. Isso em relação ao processo de conhecimento. Em relação à execução, de 100 processos entrados, 84 não tiveram seu desfecho. Então, nós estamos falando aqui de 16 processos findos em 100 em um ano. Ao mesmo tempo, faltam funcionários, faltam recursos. A Folha de São Paulo, de 23 de maio de 2011, noticiou um apagão dos oficiais de justiça. Segundo o diário Folha de São Paulo, dos 8.801 postos para oficiais de justiça no estado de São Paulo, 3.357 estão vagos. Temos processos em São Paulo que estão há mais de 10 anos aguardando o seu desfecho em segundo grau de jurisdição. Quer dizer, processo que entrou e não foi julgado ainda em segundo grau de jurisdição. Por outro lado, é necessário também levarmos em conta o gasto do Estado com o judiciário. Hoje, vindo para cá, vejo aqui no estado de São Paulo, no avião, gasto dos estados com funcionários cresce 55 bilhões em 2 anos. Então, nós temos o seguinte paradoxo: o que fazer? Gastar mais? Vai chegar um momento que a conta não vai fechar. Objetivamente, a conta não fechará. Nós precisamos criar, então, mecanismos de solução fora do processo. Porque o processo não está conseguindo resolver, não dá conta. Eu fui juiz eleitoral 8 anos, desembargadora. Havia sessões no tribunal que eu tinha 60 sustentações orais, numa sessão. Ficava até de madrugada lá, ouvindo casos eleitorais. Não é das coisas mais agradáveis, ficava preocupado, tinha que julgar aí a questão do registro dos candidatos. No entanto, em função dessa massa de processos, o que aconteceu com o segundo grau de jurisdição? Em função de mudanças legislativas que prestigiaram as decisões monocráticas, houve uma queda de qualidade. Então, como solucionar toda essa problemática? Nós estamos lá no ambiente da Câmara e ouvimos vários grupos de interesse, os magistrados, os advogados, a AGU, os movimentos sociais. Como atender toda essa demanda social legítima, não é? Num Código de Processo Civil. É muito difícil atender todos. Um dos pontos que foi relatado aqui foi a questão, puxa vida, o problema da sustentação oral em agravo. Trará uma demanda no colegiado? Sem dúvida nenhuma. É necessária a sustentação oral no tribunal? Pela minha experiência que tive, acho que sim. Principalmente nas decisões de mérito, principalmente nas medidas de urgência. Como atender tudo isso? A questão é essa, é ter o judiciário, meios para atender essa demanda. Porque no mundo ideal, seria ótimo que a demanda fosse atendida e com qualidade, o que nós desejamos, o que todos nós desejamos. Eu acho que a solução é fomentar meios alternativos de solução de conflitos, fomentar conciliação, fomentar arbitragem, mediação, fomentar o diálogo de mediadores nos conflitos, principalmente nesses conflitos sociais. Na instituição de políticas públicas, e aqui falo em meu nome da professora Ada Pellegrini Greenover, estamos desenvolvendo já há alguns anos um curso de políticas públicas ligado ao Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, estudando os casos, as causas coletivas e as causas individuais que envolvem políticas públicas. como melhor solucionar, como dar decisões corretas nesses casos. Porque, às vezes, eu tenho um caso individual que tem projeções coletivas. São demandas individuais com efeitos coletivos. E uma coisa que eu sinto ainda no código, embora esteja trabalhando lá, e isso eu tenho falado e repetido várias vezes, nós poderíamos introduzir no novo Código de Processo Civil, sim, algumas medidas relacionadas com o processo coletivo. Aprimorando o processo coletivo, que é tão maltratado no sistema brasileiro. Para os senhores terem ideia, a primeira ação civil pública ajuizada no Brasil, com a lei de 1985, ou seja, ajuizada no ano de 1985, até hoje não foi julgada. Não teve julgamento de primeiro grau de jurisdição. Então, nós temos um acesso à justiça, que é a porta de entrada, mas não temos a porta de saída. E a porta de saída, não se chega à porta de saída simplesmente porque o processo demora. E demora por razões múltiplas. Demora porque ele fica parado na prateleira, demora porque há um excesso de demandas por parte dos clientes do judiciário, e aqui o principal cliente é, sim, o Estado brasileiro. Isso tem levantamento estatístico feito. Quer dizer, quem mais procura o judiciário é o Estado brasileiro, quem mais atravanca é o Estado brasileiro. Em segundo lugar, nós temos as grandes corporações, que também ganham com a demora. Não tenham dúvida de que alguns empresários perceberam que vale mais a pena judicar, brigar do que procurar uma solução consensual. A questão é sim econômica, e é econômica não só para o empresário, mas também para o Estado brasileiro, que se beneficia de todo esse sistema perverso. E, no fim das pontas, estão os advogados, os juízes, que estão tendo que lidar com essa situação, com essa massa imensa de trabalho, e cada um defendendo seus interesses. Os advogados, temos 600 mil advogados no Brasil. É um absurdo comparativamente a outros países? Sim. Mas é a realidade brasileira. No Japão, nós temos 10 mil advogados, 12 mil advogados, só que há soluções fora do processo. O deputado Paulo Teixeira relatou esse aspecto dos advogados que ganham por ato na assistência judiciária. E se os senhores considerarem que nós temos mais ou menos de 80% a 90% de advogados vivendo com assistência judiciária, e se os senhores considerarem que nós temos 600 mil advogados trabalhando, isso sim dará um problema social. Isso também dará um problema social. Então, é preciso resolver todos esses aspectos. O difícil é equalizar tudo isso. Talvez, lembrou bem o deputado Paulo Teixeira, seja remunerar o advogado no ato do processo de mediação, da fase de mediação, pré ou dentro do processo. No processo coletivo, estimular soluções mais rápidas. De que maneira? Com varas especializadas, com tratamento prioritário. Porque não tem sentido um processo coletivo demorar mais do que um processo individual. Então, o processo individual é julgado rapidamente, chega aos tribunais superiores rapidamente, dentro dessa velocidade brasileira, que são 10 anos, o processo coletivo fica parado, que trata exatamente sobre o direito que está sendo discutido na ação individual. São as chamadas ações pseudo-individuais, que o professor Kazu Watanabe denominou bem, ou então demandas individuais com efeitos coletivos. Por exemplo, vou citar alguns exemplos. Demanda individual que queira instituir uma política pública destinada a ampliar vagas numa creche, ampliar vagas numa escola, discutir como será o tratamento, como deve ser o tratamento daqueles doentes, de doenças degenerativas. Ou seja, às vezes uma demanda individual tem uma projeção coletiva. Então, eu ficaria muito feliz se o Código de Processo Civil, novo, também desse uma tônica ao processo coletivo, mais do que já está dando e que é extremamente importante. O incidente de demandas repetitivas não resolverá o problema, esse problema enorme que eu já mencionei aqui. Mas é um aspecto relevante. Eu gostaria até que, quando fosse instaurado o incidente de demandas coletivas, houvesse a intimação de legitimados extraordinários, do Ministério Público, de organizações. Porque este incidente de demandas repetitivas resolverá muitos problemas. Mas é evidente que existem conflitos que até hoje não são jurisdicionalizados. Lembrou bem, não é? O doutor Escrivão aqui, não é? Mencionou bem que existem conflitos que não passam pelo judiciário até hoje. É o banco, a instituição financeira que aumenta R$1 na conta corrente dos senhores todos aqui. E que os senhores não percebem. Quem vai ao judiciário reclamar esse R$1? Ninguém. Precisamos, então, de demandas coletivas. Precisamos de demandas coletivas para tratar desses temas que não estão sendo tratados, não estão sendo cuidados devidamente. Vejo com bons olhos, então, a necessidade de aprimoramento de certos institutos. Isso estamos tentando fazer na Câmara, intimar os legitimados extraordinários a atuar também. Porque o incidente de demandas repetitivas ocorre quando existe um grupo de demandas com aquele chamado impacto de massa, me utilizando da expressão do professor Barbosa Moreira. Então, surgiu aquele impacto de massa, a questão foi levada para uma solução uniforme. O problema será, sem dúvida nenhuma, eu tenho uma preocupação, é a demora nisso. Porque nós sabemos, nós somos profissionais da área, quantos casos nós temos de uniformização de jurisprudência? Quantos casos nós temos de súmula vinculante? São poucos. E mais ainda, há uma demora na elaboração desses conceitos. Então, certamente, isso eu estou plenamente de acordo com as palavras da desembargadora, nós não conseguiríamos resolver o problema da justiça. O que é preciso, pela lei, sim, nós conseguiremos tratar de problemas muito importantes, como ressaltou o professor Marinoni aqui, com a demanda inibitória, não é? O professor Mitidiero fez referência a um procedimento especial sugerido na Câmara, de tratar da tutela inibitória, de remoção do dano, aqui com a sugestão do professor Sérgio Arendt-Hart. Então, existem mecanismos que estão sendo tratados no projeto da Câmara, extremamente relevantes para a realização dos direitos, mas certamente eles são insuficientes. Precisaremos, não sei se nesse momento, eu gostaria que fosse em certa medida nesse momento no Código de Processo Civil, mas um projeto de lei que trate do processo coletivo, que uniformize a legislação coletiva esparsa no Brasil, e também um outro projeto de lei que trate de políticas públicas. Aliás, há um anteprojeto discutido no âmbito da USP, que gostaria até de disponibilizar aos colegas, em que se coloca a discussão de políticas públicas por meio de um processo com diálogo, sem ficar adstrito ao pedido, sem ficar com aquela noção rígida de processo em que o juiz tem que decidir o pedido, necessariamente o pedido. Uma ampliação do objeto do processo, no início do processo, com o diálogo, com a participação de representantes das várias facetas da sociedade brasileira. Então, na verdade, o que eu quero dar aqui é o meu depoimento, como membro da comissão na Câmara dos Deputados, do trabalho relevante que está sendo feito lá, dos mecanismos importantes que estão sendo lá aprimorados e lá criados. Mas quero dizer para os senhores que muito, muito, muito falta a ser feito. E aqui quero convocar gentilmente a todos os nossos representantes e parlamentares a se preocuparem com um projeto de lei que disponha sobre políticas públicas e também com um projeto de lei que trate do processo coletivo na sua integralidade. Muito obrigado.